Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Este ano, o SUS, o Sistema Único de Saúde, completa 30 anos. Para a Organização Mundial de Saúde, trata-se do maior sistema gratuito e universal do mundo. Para se ter uma ideia, 7 em cada 10 brasileiros dependem exclusivamente do sistema público de saúde, que garante aos brasileiros todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Também é no SUS que funciona o maior modelo público de transplantes de órgãos do mundo, com mais de 90% dessas cirurgias financiadas pelo SUS. Mas há problemas. De acordo com especialistas, apesar de ser referência na atenção primária, o SUS nunca foi adequadamente financiado, o que acaba por limitar sua expansão e melhoria. Para se ter uma ideia, por ano, a União, Estados e Municípios investem perto de 240 bilhões de reais no setor de saúde para atender 150 milhões de brasileiros. Parece muito, mas acaba não sendo. A taxa de gasto público com saúde no Brasil é um pouco mais da metade da média mundial, 6,8% contra 11,7%, segundo dados da mesma OMS. E a maior parte dos gastos do brasileiro com saúde, 53%, sai de suas próprias economias, pagamentos de plano de saúde, consultas particulares e compras de remédio. A média mundial é de 39%. Isso sem se falar no déficit de leitos hospitalares, a carência de médicos no interior do país e a possibilidade de mudanças nas regras dos planos de saúde. Dessa forma, a saúde no Brasil tem o que comemorar, mas tem muito com o que se preocupar, principalmente nos próximos anos, quando a população brasileira sofrerá um forte envelhecimento. Assim, o que o próximo governo a ser eleito no final do ano deve fazer para melhorar esse quadro? O que o Brasil precisa para ficar mais saudável? Justamente por se tratar de um tema que diz respeito a todos os brasileiros de todas as idades, o Diálogos na USP hoje tem mais uma vez um formato diferente. Dividindo a bancada comigo está o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, e em vez de dois convidados, temos três. Professor Giovanni Guido Cherry, professor titular e ex-diretor da Faculdade de Medicina da USP, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo e vice-presidente do Instituto Coalizão Saúde. O professor Oswaldo Yoshimi Tanaka, professor titular e atual diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP. E o professor Antônio Carlos Morato, professor do Departamento de Direito Civil, com especialização em Direito do Consumidor da Faculdade de Direito da USP e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Ipiranga. Senhores, bom dia, antes de mais nada, bom dia Serrano. Bom dia, professores.
Bom dia.
Bom dia.
Eu queria, para abrir o debate, aproveitar um trechinho de conversa entre o professor Thierry e o professor Tanaka ali antes de a gente entrar aqui no programa. O professor Thierry falou: na crise a saúde sofre muito. Eu queria colocar isso aí como uma questão inicial do debate.
Excelente, quer dizer, o quanto estamos sofrendo, professor Thierry, com essa crise que o Brasil vem enfrentando?
É, como foi comentado aqui no começo, a saúde no Brasil já carece de recursos. E numa crise econômica como nós tivemos nesses últimos anos, onde o PIB retraiu quase 10%, nós passamos a ter uma economia de guerra na área de saúde. Então nós entramos num colapso. Isso podemos assistir aqui em São Paulo, a situação da Santa Casa de São Paulo, a situação do Hospital São Paulo. São dois hospitais estratégicos, grandes, que hoje atendem muito menos do que atendia. Então, o que era já ruim, ficou pior.
Ficou pior, né? E a solução para isso? Quer dizer, nós vamos discutir muito isso aqui. Mas, irmão, o senhor tem visto alguma ação para reverter esse quadro?
Então, a retomada econômica é importante, porque financiamento é essencial para a saúde. Mas a boa utilização dos recursos da saúde também conta muito. E uso racional, uso de mais tecnologia, voltar à saúde menos por uma visão assistencial e insistir mais na questão de promoção de saúde, prevenção de doença. Então, a melhor solução é fazer com que a nossa população não fique doente.
Tá, nesse caso de prevenção de doença, professor Tanaka, é uma questão de saúde pública. O que tem sido feito? Quer dizer, onde está o grande problema da saúde pública no Brasil hoje?
Eu acho que, bom dia a todos, eu acho que o grande problema hoje da saúde pública é
decorrente do nosso sucesso, eu diria.
É mesmo?
É, nós que sim, nunca tivemos um processo de campanha de vacinação a nível nacional como nós temos desenvolvido nos últimos anos. Então, a proposta de prevenção de doenças infecciosas tem um avanço muito grande. Claro que ainda nós temos infecções como dengue, zika, que são sem vacinas e variáveis por vetores que não são totalmente controláveis no meio ambiente. Agora, do ponto de vista geral, eu acho que a minha visão de sucesso é que a partir de 88, o Sistema Único de Saúde incorporou mais de 100 milhões de pessoas no sistema público, o que não existia antes, porque antes o sistema de assistência médica era dependente de um processo contributivo do antigo INAMPS. Agora, esse processo de entrada de mais pessoas no sistema, a necessidade de identificar e prover recursos para atender os problemas de saúde, é que decorrem esse grande problema. Quando o professor Scherer menciona a questão dos hospitais, quer dizer, na medida que você traz mais gente para o sistema, mais problemas você traz e mais problemas complicados. Então, nós temos hoje, acho que um problema tanto na atenção básica, que ela englobou mais de 100 milhões, e hoje nos 5.560 municípios do país temos médicos disponíveis, né? Seja residentes ou não residentes, que através das portarias e das normas operacionais da década de 90 permitiu fazer uma distribuição dos recursos, dando um per capita para todo cidadão brasileiro, o que gerou uma proposta de universalização. Agora, isso decorre de um problema que agora nós temos muito mais dificuldade para resolver os problemas que estamos captando. Então, quando o professor Scherer fala do Hospital São Paulo, da Santa Casa, será teoricamente, são casos mais graves que vão evoluindo por causa da sobrevida maior e por causa de algumas condições de sobrevivência que a gente tem, seja, por exemplo, com hipertensão ou diabetes, levam a problemas mais graves e, consequentemente, de tecnologias mais complexas. Então, por incrível que pareça, nós temos problemas nas duas pontas.
Sim.
A ponta que expandiu a universalização, acho que não está conseguindo dar conta de resolver os problemas da base. Ao não dar conta de resolver os problemas da base e, por exemplo, aumentar a nossa sobrevida, eu quando me formei a sobrevida era 58 anos, hoje estamos em 73.
Exatamente, né? isso acaba sendo um problema também que você tem que se preparar para lidar com isso, né?
Exato.
O sistema de saúde precisa lidar com essa situação.
E eu acho que assim, às vezes eu fico imaginando que é quase impossível se preparar, né? Porque quanto melhor somos, mais sobrevivem e mais pessoas vão necessitar de sistema de saúde.
Nesse caso, perdão, professor, eu queria trazer para o senhor Morato, é uma questão também para o consumidor, né? Quer dizer, como ele utiliza isso e quanto ele tem os seus direitos garantidos ou não no sistema, na situação que o professor, tanto o professor Cherry quanto o professor Tanaka falaram, de que, de repente, porque melhorou, acabou piorando, porque você não está preparado para lidar com uma situação dessa.
E aí, quantos direitos? Aí, tanto no sistema público quanto no sistema privado, né?
Sem dúvida.
É preciso esclarecer muito bem, em primeiro lugar, que não é aplicável indistintamente o Código de Defesa do Consumidor as relações entre o Estado, entre o poder público e, basicamente, a assistência universal que o texto constitucional estabelece. Então, em primeiro lugar, é dever do Estado, isso está no artigo 196 do texto constitucional da Constituição Federal, proporcionar saúde a todos. Mas, simultaneamente, o Estado garante à iniciativa privada que ela atue na área de saúde. E é um paralelo que pode ser feito, inclusive, em relação à educação. Educação também é dever do Estado e, ao mesmo tempo, se garante a iniciativa privada, o acesso. Agora, o que é que acontece? Nós temos, como se lembrou bem, num contexto de crise, uma migração das pessoas que não têm mais condição de pagar os planos de saúde para o sistema público, né? Então, com essa migração, existe, sem dúvida nenhuma, uma dificuldade maior, sobretudo em relação aos idosos. Nós temos bases legais e constitucionais para defender os idosos, seja pelo texto constitucional, seja pelo Código de Defesa do Consumidor, seja pela Lei 9656, que justamente a Lei de Plano de Saúde, que regula essa questão de uma forma bastante técnica, assim como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e também o próprio Estatuto do Idoso. Então nós temos também a necessidade do Estado fiscalizar também o controle em relação às faixas etárias, o aumento, a possibilidade de alguém sair do plano, isso é vedado pelo Sim. Estatuto do Idoso. Não é? Então é um contexto de políticas públicas que não visualiza apenas o sistema público, mas também o controle do sistema privado, porque é dever do Estado fiscalizar a saúde.
O quanto está sendo controlado efetivamente? A gente vê, a pessoa falou a questão do idoso, eu logo vou trazer para os professores também a questão do idoso, mas em cima disso falou, nós vemos que os planos de saúde, quanto mais a pessoa envelhece, muito mais caro ele paga. Então chega um determinado momento que quase fica inviável para uma pessoa de mais de 60, 70 anos pagar um plano de saúde privado. Como isso pode, isso é pensado, isso tem como reverter, quer dizer, ou então essa pessoa vai acabar necessariamente indo para o Serviço Público de Saúde?
Antes do Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor é de 11 de setembro de 1990, mas antes do Código ser publicado e entrar em vigor posteriormente, existiu um período em que os idosos eram simplesmente excluídos, né? Existia a possibilidade de excluir do sistema o idoso, isso já não é mais possível, mas uma forma de exclusão indireta é o aumento de preços.
Exatamente.
Mas existe simultaneamente um desafio, que é o equilíbrio econômico. Existe a questão dos cálculos atuariais que são feitos, não é? E como eu disse, existe uma regulação conjunta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e também o Senacom, que é a secretaria que cuida da defesa do consumidor dentro do Ministério da Justiça, está também atenta a eventuais abusos que possam ocorrer, porque a função das agências reguladoras é basicamente garantir a concorrência, garantir um mercado concorrencial e subsidiariamente, no caso que nós estamos discutindo, proteger o consumidor, não é a função exclusiva da agência.
Certo.
É uma das funções.
Perfeito. Eu queria trazer agora para os professores o professor Thierry contra o professor Tanaka, a questão que nós mencionamos agora há pouco em cima disso, quer dizer, a questão do envelhecimento da população brasileira, né? Em 2030, o Brasil terá mais idosos que crianças e adolescentes pela primeira vez na história, né? Segundo dados, né? Serão 41 milhões e meio de pessoas com mais de 60 anos e hoje são 29 milhões e 400 mil pessoas. Hoje são 29 milhões e 400 mil idosos. Isso implica, certamente, mudanças profundas em políticas públicas de saúde, assistência social, previdência. Sr. Thierry, antes de trazer para o Sr. Tanaka, o que o Brasil está fazendo melhor? O Brasil está se preparando bem para receber essa massa de idosos para daqui a 12 anos? Quer dizer, é daqui a pouco, não é muito tempo.
Infelizmente, não. O Brasil não resolveu, apesar do enorme benefício da criação do Sistema Único de Saúde, o Brasil não conseguiu resolver, né, adequadamente as necessidades da população. E vejo que esse avanço, né, esse envelhecimento vai trazer um outro desafio, um outro problema, porque à medida que as pessoas envelhecem, surgem mais doenças crônicas, mais câncer, tratamentos que muitas vezes exigem hospitalização. E esse problema não se limita ao setor público, mas também está no setor privado.
Sim, sem dúvida.
Porque como hoje os seguros individuais foram substituídos por seguros coletivos, né? Quando a pessoa fica velha, né? E deixa o emprego, perde o seu seguro-saúde.
Exatamente.
Né? E deixa de ter capacidade financeira para pagar um seguro-saúde, né? Mesmo que não seja obrigatoriamente excluído. Então, a grande ameaça que nós vamos ter um Sistema Único de Saúde sobrecarregado por uma população que, enquanto não precisou, teve o seguro-saúde privado, e quanto vai mais precisar, vai ficar sem seguro-saúde privado e vai ter que ser atendido pelo sistema público já sobrecarregado.
Já sobrecarregado, já inchado, né?
E sem uma estrutura adequada. 10 anos é muito pouco tempo. E por isso que é muito importante uma reestruturação do SUS, né? É uma boa separação entre o sistema público e privado. Acho que nós temos que organizar mais o sistema, que está muito desorganizado e que leva a um outro problema gravíssimo na saúde, que é a judicialização, onde todos acham que têm direito a tudo.
E não tem direito a tudo.
não é possível, né? Hoje, com a grande variedade, né, de tecnologias, de medicamentos, de saúde, poder fazer com que toda a população tenha direito a qualquer medicamento, qualquer tratamento, em qualquer lugar.
Não é tão universal assim, né, professor?
Isso é uma coisa irreal, mas como até dentro de uma tese que foi feita na Faculdade de Medicina, demonstrou que grande parte da judicialização no estado de São Paulo é feita por quem tem recurso, ou seja, 70% tem plano de saúde ou médico privado. E estes é que acabam judicializando o estado, ou seja, se tira de quem tem pouco e se passa esse recurso de judicialização para quem tem mais recursos. Então, isso leva a uma desorganização e uma piora da distribuição de recursos na saúde.
Nesse sentido, professor Tanaka, trazendo o que o professor Tchert está falando, é uma questão de políticas públicas de saúde, né? É uma questão de reverter um quadro que, no mínimo, está estagnado, né? Tem sido feito. Quer dizer, em questão de políticas públicas, em questões de saúde pública no Brasil, o que pode ser feito, o que deve ser feito, quais seriam caminhos para que, daqui a 10, 12 anos, ainda pensando na questão dos idosos, e nós abriremos para outras questões, mas na questão dos idosos, que é uma preocupação que está aí presente, o que pode ser feito, o que precisa ser feito em questões de políticas públicas nesse quadro?
É uma difícil resposta, né?
Sim, porque, por isso que a gente faz a pergunta.
O Thierry já respondeu em parte. Uhum. Quando a gente pega, por exemplo, a história dos sistemas universais, mesmo na Inglaterra e tal, eles demoraram quase um século para resolver todos os problemas dentro de um estado de bem-estar social. Uhum. Nós começamos um processo muito tardiamente. Eu refiro o seguinte, a nossa Constituição é de 88, em 89 caiu o Muro de Berlim. E na minha leitura acabou o estado de bem-estar social. Uhum. Enquanto que a nossa Constituição era a construção de um estado de bem-estar social.
Pelo menos era essa a intenção.
Exatamente. Então, só que nós chegamos atrasados, né? Uhum. Então, a minha leitura é, o mundo inteiro, hoje ele é um sistema capitalista universal, com um sistema financeiro universal, comandando o mercado. Então, nós temos um problema muito, muito grave, porque não é só uma questão de políticas públicas. Eu acho que hoje nós estamos enfrentando qual é o papel do Estado.
Sim, não é? Talvez essa seja a pergunta que tem que ser feita, né?
Porque nós previmos construir, através dessa política pública que eu considero a saúde, a política de maior inclusão social que a gente teve nesse país nos últimos anos, pautado na proposta de construir um estado de bem-estar social, que estavam saindo de uma ditadura, quando, na verdade, o mundo inteiro virou. Né? Então, por exemplo, a própria relação hoje público-privada no sistema de saúde inglês, ela é muito forte. Né? E nós também temos esse processo. Então, temos que encontrar uma forma de fazer esta política ser teoricamente universal, através de um processo público-privado.
Sim, como foi tentar também nos Estados Unidos, com o Obamacare, de uma certa maneira, ou não? Que o Clinton, ou que o Trump está tentando derrubar agora também. É um exemplo ou não?
É que, na minha leitura, o Obamacare é uma proposta de cobertura universal por um sistema contributivo.
Certo.
Ele tem um apoio, ele tinha um apoio governamental, até um nível, mas ele tinha a essência de ser um sistema contributivo. O nosso sistema, do ponto de vista da concepção do Sistema Único de Saúde, é que ele não seria contributivo, ele seria universal, totalmente financiado por impostos. Então, ele tem uma diferença, acho que a diferença, inclusive, cultural. Então, acho que nós vamos ter que encontrar uma forma de tentar minimizar esse problema, né? Porque a questão do direito universal veio como um direito de um Estado de bem-estar social, quando hoje o Estado brasileiro não é um Estado de bem-estar social, né? Ele é um Estado, eu diria, capitalista mesmo, né? Inclusive, assim, quando a gente pega as teorias de Estado, né? Estado de bem-estar social seria um Estado forte com o mercado controlado. E aí a ideia do, teoricamente, o Estado liberal seria um Estado mínimo, como faz os Estados Unidos.
Exatamente.
Nós estamos no meio do caminho. Nós precisamos do Estado forte, poderoso, arrecadador, para inclusive alimentar o mercado, né?
Sim, acho então, que não estamos indo um caminho nem outro, né? A gente está no meio caminho meio perdidos, né?
Exatamente. Não sei se é bem perdido. Eu acho que, para mim, é o caminho da maioria dos países em desenvolvimento, que não conseguiram construir um estado de bem-estar social,
continuam sendo um Estado forte porque ele é um Estado muito desigual, mas que, na verdade, ele não consegue regular o mercado. Então, nós temos um mix, e aí pensando na figura do Estado, um mix de um Estado que, teoricamente, tem políticas públicas universalistas, sem capacidade de fazer isso universal.
Talvez nesse sentido, professor Morato, quem padece é o consumidor?
Eu queria aproveitar o professor Morato, continuando o raciocínio do professor Tanaka, existe uma certa dificuldade ainda de se trabalhar com parcerias públicas privadas aqui no Brasil. Como é que o senhor vê essa dificuldade? Como é que se pode caminhar nesse sentido dentro da área de saúde?
Bom, na área, em primeiro lugar, também a questão do debate, que é importante, quanto ao bem-estar social, Estado de bem-estar social, isso existe também no Supremo. Sim. São duas correntes, uma que se contrapõe à outra. A primeira dizendo que é necessário garantir o mínimo existencial e a outra sustentando que existe a reserva do possível. Ou seja, existem recursos escassos, né? Mas tudo envolve basicamente escolhas políticas. Nós tivemos na Constituição de 88 um processo de descentralização do Estado. O município passou a ter uma série de atribuições, isso aparece no texto constitucional, os repasses que são feitos aos municípios, não é? E o que que acontece? Em relação ao Estado, nós temos a possibilidade que o Estado considere, em primeiro lugar, a sua missão, que é de garantir saúde a todos, e de maneira subsidiária, abre-se a iniciativa privada esse mesmo espaço. Agora, o que que acontece? Esses repasses também, que são obtidos em razão de impostos, em razão de eventuais contribuições que venham a ser criadas, eles encontram um limite. Essa parceria, ela é possível e é bem-vinda também na área de saúde, como também em qualquer área. Mas, em primeiro lugar, é importante considerar que nós temos empresas no setor, que é um setor regulado, sem dúvida nenhuma, que são mais sérias, que têm, de fato, dificuldades quanto ao cálculo atuarial, e tem empresas que simplesmente descumprem normas elementares que estão previstas na lei, na própria lei de plano de saúde.
O que, por exemplo?
Por exemplo, questão de cobertura. Uhum. Não é? Uma coisa, por exemplo, é estabelecer dentro da cobertura determinadas doenças. Outra, por exemplo, é estabelecer limites. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, não é? Tem duas súmulas, súmula 96 e a súmula 102, que tratam exatamente da negativa de cobertura, tratam da negativa de cobertura do procedimento. Não é? E eu cito aqui a súmula 102 e coloco o seguinte: havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob argumento de sua natureza experimental por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS, que é uma outra discussão que existe quanto à judicialização. Ou seja, o juiz é leigo, né, como boa parte, como praticamente todos os profissionais de direito, a não ser que tenham dupla formação, ele é leigo na área médica, evidentemente. Então, em relação a um procedimento que foi indicado por um profissional, nós tivemos um caso desse no escritório, que a pessoa continuou os tratamentos indicados, inclusive para o médico, na Tailândia. E daí houve uma discussão se isso deveria ou não ser coberto. Né? Mas também o judiciário, ele tem um impasse, porque ele trabalha com essa expectativa e ele interpreta a norma constitucional. Né? E a norma constitucional garante uma efetiva cobertura. O texto também do Código de Defesa do Consumidor, garante uma efetiva cobertura. Agora, pode-se usar também o argumento que existe um limite para os recursos. Né? Então, encontrar esse equilíbrio é muito difícil. Substituir o julgador nesse processo é algo muito difícil. Por quê? Porque ele trabalha diante dessa realidade que o Supremo, como eu citei, também trabalha. Ou seja, nós temos a reserva do possível e o mínimo existencial, o mínimo que se quer garantir para as pessoas terem qualidade de vida. Então, esse é um ponto que tem que ser considerado em qualquer proposta de uma nova política pública no setor. E é claro que, como foi bem lembrado, houve a elaboração do texto constitucional no momento em que existia uma transição do estado de bem-estar social pleno para um Estado que se configurou mais, de viés mais liberal a partir dos anos 90.
Então, né, nessa situação, quer dizer, trazer para os professores, como o professor Tanaka colocou e o professor Morato lembrou também, professor Thierry, quer dizer, nesse meio tempo, nessa situação do meio, como o professor Tanaka colocou, nessa mudança, o Brasil já encontrou o seu norte nessa situação? Quer dizer, é porque nós vemos, inclusive, uma série de problemas de doenças que achávamos que estavam no passado, colocados no passado, que estão voltando, hanseníase, febre amarela, isso sem falar, já comentamos aqui, zika, dengue, agora está tendo um surto de H1N1, quer dizer, tudo isso tem a ver, quer dizer, o Brasil, ao não se encontrar nessa situação, não encontrar o seu norte, acaba abrindo flancos para que problemas como esse acabem voltando e afligindo a população?
É, sem dúvida. É realmente um problema de políticas públicas consistentes e de longo prazo. Uhum. Né? É uma mistura de governo com o partido político que está governando, né? As políticas públicas deviam estar acima e serem levadas independente, né, do...
Não é política de governo, é uma política de Estado.
Exatamente,
né?
O que não ocorre, muitas políticas, muitos programas começam e não acabam, e hoje nós vivemos uma situação que eu diria que é a pior possível. O Brasil não resolveu problemas de países subdesenvolvidos, como as doenças infecto-contagiosas, uhum. É o que nós estamos assistindo. A volta da... seria impensável, né, nós termos febre amarela.
Exatamente,
na cidade de São Paulo. Né?
Pois
é. E quando uma vacina que já existe há 90 anos, ou seja, não há nenhuma razão para não ter se promovido uma proteção adequada, uhum, da população. Uma vacina de baixo custo.
Então, nós convivemos... Isso, desculpa, professor, mas foi o quê? Foi desleixo ou um relaxamento? Porque está resolvido, não precisamos nos preocupar mais. Não é o caso, né?
Tudo indicava que existia um avanço, uhum, da febre amarela em direção ao estado de São Paulo. Ou um crescimento no país como um todo, né? Então, nós temos as doenças infecto-contagiosas, que são de país subdesenvolvido. Nós temos um índice de causa de lesões e mortes por causas externas, que são os acidentes e a violência enorme. E existe um avanço das doenças crônicas do mundo desenvolvido, que é o avanço do câncer, sim, de doenças relacionadas muito com o envelhecimento. Então, nós convivemos com os problemas de países já desenvolvidos, que a população está vivendo mais.
Sim,
e convivemos com os problemas da saúde relacionada com a violência, os acidentes de automóveis, né, o uso abusivo de álcool, e ao mesmo tempo com coisas que já deviam ter sido resolvidas, que são as doenças infecto-contagiosas. Então, estamos num panorama muito, muito negativo. Nós não estamos conseguindo resolver nenhum dos problemas atualmente.
Bom, vamos voltar a esse assunto. Quero trazer para o Sr. Tanaka, o Sr. Morato, exatamente isso que o Sr. Thierry comentou, mas o diálogo tem que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.